Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte, aqui estamos para mais um Prosa Rural. Animado, Valmir?
Muito, Aline. E mais ainda agora, porque o nosso programa de hoje vai falar sobre umas hortas muito especiais.
É isso mesmo, ouvinte. Aliás, eu vou dar uma pista. Outro dia eu comi uma salada deliciosa na casa de uma família amiga. E sabe de onde vieram as alfaces e os tomates? Vieram da horta da escola das crianças.
Pronto, ouvinte, a Aline já entregou o tema da nossa prosa de hoje. E fique atento, porque você vai ouvir coisas muito interessantes sobre hortas escolares.
E esse assunto rende, ouvinte, porque uma horta escolar, por mais simples que seja, mobiliza várias frentes, coisas que a gente nem imagina.
E você pode dar um exemplo para o nosso ouvinte, Aline?
Claro, mas um exemplo só não é o suficiente, Valmir.
Então comece a desfiar os exemplos dos benefícios da implantação das hortas escolares.
Ok, vamos lá. O primeiro deles, ouvinte, você já deve imaginar. As hortas escolares incentivam o consumo consciente de verduras e legumes. E o resultado obtido é melhoria da saúde das crianças e adolescentes daquela escola.
É, mas quem pensa que é só isso está redondamente enganado. Continue, Aline.
Bem, a experiência da horta escolar acaba por conquistar também outros membros das famílias dos estudantes, que passam a adquirir novos hábitos alimentares. Isso sem falar do rendimento escolar, que aumenta a olhos vistos.
Como assim? Você pode explicar melhor, Aline?
Com maior prazer, Valmir, porque esse assunto me deixa muito empolgada. Como uma horta escolar exige conhecimento de várias disciplinas, os alunos vão aprender muita coisa nesse verdadeiro laboratório a céu aberto.
Tá, mas vão aprender o quê, por exemplo?
Ih, a lista é enorme. Os alunos vão aprender biologia, claro. Vai ficar muito mais fácil para o professor falar da fotossíntese se ele tem uma horta para dar uma aula prática.
E a matemática também vai ser muito útil para demarcar a área dos canteiros. E não podemos esquecer da língua portuguesa, necessária para o estudo de cada uma das espécies plantadas.
E ainda poderíamos continuar a falar muito mais sobre os benefícios das hortas escolares, mas ninguém melhor do que a agrônoma Raquel Poça para explicar o que você está curioso para saber.
Sim, ouvinte, ela é da Embrapa Amazônia Oriental, centro de pesquisa que atua no projeto Hortaliças, em parceria com o Instituto Federal do Pará, a Secretaria de Educação e a Emater. A jornalista Kátia Pimenta conversa com a agrônoma. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Raquel, qual a importância de uma horta na escola?
Um projeto de implantação de horta na escola pode ser um dos instrumentos de auxílio para promover hábitos e comportamentos alimentares mais saudáveis e estimular a realização de atividade física no cotidiano. Além de ser um recurso pedagógico, o projeto de implantação de horta nas escolas possibilita uma abordagem interdisciplinar de temas relacionados com o meio ambiente, alimentação saudável, a mudança dos hábitos e comportamentos de risco à saúde, bem como a melhoria da capacidade de aprendizado e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida.
Que atividades podem ser desenvolvidas com a horta?
Várias disciplinas. A exemplo, a língua estrangeira, com traduções de nomes de vegetais, utilização de cores, assim como traduções de receitas.
Nossa, quanto conteúdo! E as disciplinas relacionadas às ciências, agrônoma Raquel Poça?
Ciência e saúde pode se utilizar conceito de cadeia alimentar e relacionar o papel da horta com o fornecimento de nutrientes do solo para as hortaliças, que são fundamentais para a nutrição do ser humano. A matemática, com o uso dos períodos das colheitas e com as noções de conjunto, ensinar crianças quais hortaliças apresentam períodos de colheitas similares e diferentes.
De que forma pode-se implantar uma horta na escola?
A implantação de horta escolar, assim como outras realizações, deve ser pensada, desejada e planejada. Para tanto, é importante que se faça um projeto e se discuta sua elaboração durante o planejamento pedagógico para o ano letivo, a fim de que o projeto seja visto como parte integrante da atividade escolar. Para tanto, há algumas etapas mais técnicas a serem consideradas. Um exemplo é um terreno disponível na escola. Verificar no ambiente escolar se há esse espaço para a implantação de horta em canteiro. Caso contrário, pode-se utilizar outras alternativas, como hortas suspensas, em vaso, em garrafa PET, assim como o aproveitamento dos pneus. Outro fator importante é a luminosidade, pois as hortaliças necessitam bastante de luz para estimular os processos bioquímicos da fotossíntese. Em áreas com sombreamento excessivo, as mudas de hortaliças ficam debilitadas e comprometem a produção. A horta deve ficar longe de árvores frondosas, muros altos ou de outros obstáculos que possam fazer sombra para a hortaliça.
E a água, agrônoma?
Com mais de 90% do seu peso constituído por água, as hortaliças são exigentes quanto à disponibilidade desse recurso. Assim, a falta de água no solo para as hortaliças, mesmo por períodos curtos, favorece a formação de hortaliças sem qualidade. O que se deseja são hortaliças viçosas e macias, principalmente no caso das folhosas, como o alface.
E me diz uma coisa, como escolher as hortaliças para uma horta escolar?
Na implantação de hortas, é indicado o plantio de hortaliça de ciclo curto e que seja um pouco exigente de tratos culturais, mas também que tenha boa aceitação pelas crianças.
É possível conseguir recurso para a implantação de hortas na escola?
Sim. Um exemplo é o programa Mais Educação, que constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para a indução da construção de agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino e amplia a jornada escolar nas escolas públicas para um mínimo de 7 horas diárias. De atividades optativas, contempla a educação ambiental, o qual possibilita a captação de recursos por meio de projeto para a implantação de horta nas escolas. Através de um projeto, a escola pode submeter a avaliação do programa e é possível obter recursos para a aquisição de ferramentas, adubos e sementes, assim como contratar um técnico ou um agrônomo.
E quais os principais obstáculos que impedem a captação desse recurso?
Um dos principais obstáculos para a participação no programa e, consequentemente, obtenção de recursos financeiros é a necessidade da escola encontrar-se com a sua prestação de conta em dia. E outra é um projeto bem mais elaborado.
E eu acho que você está curioso para saber como esse conhecimento todo pode ir além dos limites da escola. Atenção, portanto, à pergunta que a Kátia Pimenta vai fazer à agrônoma.
Com o conhecimento repassado na sala de aula, o estudante poderá construir sua própria horta em casa?
Sim, a ideia é que o aluno consiga aplicar em sua casa e comunidade os conhecimentos adquiridos na escola e que possa se tornar agentes multiplicadores, promovendo a cultura da alimentação mais saudável.
Logo, logo você vai conhecer a experiência de um professor que implantou uma horta escolar.
Mas antes, lápis e papel na mão, porque a colega Renata Bahia tem um presente para você. É uma receita de refrigerante natural.
Favas contadas.
Vamos à receita de refrigerante natural. Para isso, você vai precisar de 6 cenouras picadas, 2 litros de água gelada, 1 copo e meio de suco de limão coado, 1 copo de suco de laranja coado, 1 pedaço da casca de laranja ralada, 2 litros de água mineral com gás gelada e açúcar a gosto. Bem, você precisa primeiramente bater as cenouras no liquidificador com a água gelada, passar por uma peneira e reservar. De volta ao liquidificador, você precisa acrescentar o suco de limão, o suco de laranja, a casca ralada da laranja, o açúcar, o suco de cenoura reservado e bater por mais 3 minutos. Depois disso, você retira, coloca numa jarra, mistura com água com gás e está pronta a sua receita de refrigerante natural.
Obrigada, Renata Bahia. Eu provei o seu refrigerante natural uma vez e posso garantir, além de saudável, é uma delícia.
Agora, amigo ouvinte, você fica com o professor Raimundo Ribeiro Rodrigues, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ester Nunes, Bibas, que fica no município de Vigia, no estado do Pará.
A jornalista Kátia Pimenta está de volta para conversar com ele.
Qual a sua experiência com o cultivo de planta na escola?
Olha, meu primeiro ano de experiência com cultivo de planta na escola, né? Partiu do princípio de uma discussão com a turma, né? Do que a gente poderia trabalhar, aproveitar o espaço ocioso da escola. E surgiu a ideia de nós implementarmos a escola com árvores frutíferas e também a produção de açaí e hortaliças na escola para ajudar na merenda escolar.
Vocês tiveram alguma orientação técnica?
No primeiro momento não, né? Depois nós fomos buscar essa orientação, tanto na cidade quanto fora dela, né? Por último agora com a Embrapa, que nos deu um suporte, né, sobre a produção de hortaliças.
O que vocês plantaram primeiro?
Nós começamos a produzir primeiro lá, né, aquilo que de fato a gente tem no nosso dia a dia, né? E nada foi feito de forma isolada. Foi tudo através de discussão com as turmas, né? Inclusive eu tenho 5 turmas em média 30 alunos estudantes de cada turma, e cada turma foi sugerindo, né, o que poderia ser plantado. Das inúmeras culturas que foram sugeridas, né, nós priorizamos o açaí, né, o limão, a laranja, o beribá, a pimenta, né, que é uma fruta nativa da nossa região e muito apreciada nos nossos pratos típicos, né, o cheiro verde, tangerina, manga, o taperebá, e uma árvore que nós conseguimos, né, assim, que é rara, né, hoje, né, está em processo de extinção, que é o acapu. Inclusive, né, nós produzimos 5 mudas dessa planta e foi doada para aqueles que têm hinos no interior da Vigia e que se interessaram em manter essa cultura ainda um pouco viva na região.
Então, todas essas espécies já são encontradas na própria escola?
Exatamente. Vai sobrar muda, óbvio, né? Elas vão ser doadas também para funcionários e parte de alunos que estiverem interessados em colaborar na preservação dessas espécies.
E qual é a base desse projeto, professor?
O projeto está dentro do conceito sustentável. E a horta, junto com a produção disso aí, é uma produção didática. Ela envolve todas as disciplinas, envolve todos os segmentos, comunitário, estudantil, né, docente e o corpo técnico.
Quantos estudantes foram beneficiados com essa iniciativa?
Olha, eu trabalhei com 5 turmas, né? Primeiramente. Às vezes surgiu alguns alunos que não eram meus e eles acabavam entrando no projeto. Mas antes disso acontecer, foi feita toda uma discussão, um trabalho sobre a educação ambiental.
Agora me diz uma coisa, professor, e o rendimento dos alunos?
As notas deles em sala de aula melhoraram muito.
E o Prosa Rural agradece ao professor Raimundo Ribeiro Rodrigues, que compartilhou conosco essa fantástica experiência.
Você comprovou agora, né, ouvinte, o que nós dissemos no início do programa. A horta escolar se desdobra em uma porção de áreas de conhecimento.
E é sustentabilidade pura.
E quem quiser saber mais sobre hortas escolares, basta telefonar para a Embrapa Amazônia Oriental.
O DDD é 91 e o número é 3204-1014.
Não conseguiu anotar? Então eu vou repetir. O DDD é 91, o telefone é 3204-1014.
Mas se você preferir falar com a equipe do Prosa Rural, a ligação é gratuita. É só usar um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre boas novas para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Neste mês, vamos conhecer um pouco mais sobre o cedro marinheiro, também conhecido como jitó, uma espécie de árvore encontrada em quase todo o Brasil, inclusive na Amazônia. A madeira do cedro marinheiro é de densidade média e tem cor rosa escuro na parte central do tronco, chamado de cerne, e amarelada na parte mais externa. Ela também tem cheiro agradável. Uma das principais características dessa espécie é sua alta resistência a fungos que causam o apodrecimento da madeira. Um estudo feito com pedaços de cedro marinheiro deixados na floresta mostrou que após 12 meses, a madeira não sofreu nenhum ataque de fungos ou insetos na parte central. E mesmo na parte mais externa, houve apenas um ataque moderado de insetos. Outros testes, esses já em laboratório, revelaram que a madeira do cerne é bastante resistente a um tipo de cupim. O cedro marinheiro pode ser usado na construção civil, inclusive como laminado decorativo, devido à sua cor. Assim como outras espécies encontradas na floresta, o cedro marinheiro pode ser usado no manejo florestal, diversificando as árvores que podem ser extraídas de forma sustentável. Quer saber mais sobre ela? Outros dados podem ser encontrados no livro Madeiras Tropicais Brasileiras, feito pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal.
E o nosso programa de hoje fica por aqui. Tchau, ouvinte.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Mônica Silveira. Locução, Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica, Antônio Nascimento. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.